Agora são 10 horas e 33 minutos, sexta-feira, 10 de maio de 2024, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Ex-coordenador de Coroinhas é investigado por suspeita de abuso sexual de crianças e adolescentes em Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Lucien, para todos que nos acompanham. Olha, esses abusos aconteceriam na igreja e em outros locais, como em uma chácara fora da cidade. Isso é o que apontou a investigação. Esse homem foi alvo de um mandado de busca e apreensão nesta quinta-feira pelo NUCRIA. O ex-coordenador de Coroinhas é um homem de 51 anos, atuava em uma igreja católica aqui de Maringá, e é investigado, então, por suspeita de abusar sexualmente de pelo menos 5 meninos. Essas informações quem nos repassou foi a delegada Karen Friedrich, que é do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes da Polícia Civil. O homem, então, houve uma operação para cumprir esse mandado de busca e apreensão na casa onde esse homem mora, aqui na Zona 7, em Maringá. O nome dele não foi revelado e, de acordo com as investigações, o suspeito se aproveitava da função que exercia para cometer os crimes há mais de um ano. A delegada ainda explicou que o homem também atuou como coordenador de acólitos e foi ministro de Eucaristia. Então, ele conhecia as vítimas na igreja e, por conta dessa proximidade, ia ganhando a confiança dos meninos, levava para passear e também levava para um sítio em outra cidade, onde alguns desses abusos aconteciam, segundo as investigações. E esse suspeito, ele dava lanches, dava dinheiro para as vítimas, com o intuito de cometer esses crimes sexuais. A Arquidiocese de Maringá emitiu uma nota informando que está contribuindo para o andamento das investigações, que a pessoa denunciada foi afastada de todas as funções pastorais também, e nessa operação contra o homem, o celular dele também foi apreendido. O homem foi conduzido à central de monitoramento para que recebesse, então, uma tornozeleira eletrônica e, até o momento, 5 meninos que foram identificados como vítimas, eles devem prestar depoimento para que essa investigação continue. A expectativa é que mais vítimas denunciem o caso, outras vítimas apareçam. A Arquidiocese também disse que tomou consciência do caso, que está contribuindo, então, para o andamento das investigações. O arcebispo de Maringá disse que repudia esse crime, esse tipo de crime, que ele deve ser punido. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Brenda. Então, essa investigação em andamento, um ex-coordenador de Coroinhas investigado por suspeita de abusos sexuais contra crianças e adolescentes no município de Maringá. Então, um cidadão que mostrava ser uma pessoa do bem, conseguia, conquistava a confiança desses jovens, dessas crianças e adolescentes, e aí, segundo as investigações, teria abusado sexualmente delas. E agora, claro, a polícia segue investigando esse caso. Qualquer novidade você vai ficar sabendo por aqui no CBN Paraná. Bom, infelizmente temos mais assunto relacionado a esse tipo de crime. A Polícia Civil faz uma operação contra pornografia infantil em Londrina. Um adolescente de 15 anos armazenava e repassava conteúdo criminoso na internet. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. O alvo da Polícia Civil é um adolescente de 15 anos. Quando os policiais chegaram na casa dele, por exemplo, a família ficou, é claro, surpresa. Após acordar na presença dos policiais, o garoto foi obrigado a liberar o celular e o computador para os investigadores. Segundo a polícia, que investiga esse caso, o adolescente armazenava e repassava conteúdo de pornografia infantil na internet. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, armazenar, repassar pornografia infantil é, claro, crime grave. Tem uma pena que varia de 4 a 8 anos de reclusão. E a investigação deve continuar. O garoto, no final do processo, pode ser responsabilizado por esse ato infracional. Então, teve apreensão de computador celular na casa dele por conta desse crime aí, né? E um adolescente de 15 anos, Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Um homem foi preso com uma barra de ouro no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações. Jéssica, bom dia. Esse cidadão conseguiu explicar a procedência dessa barra de ouro? Tinha toda a nota fiscal, a documentação desse material ou não, Jéssica?
Bom dia, Lucian. Ele não tinha, né, como comprovar, ele não apresentou nenhuma documentação ou mesmo comprovação da origem do item, e ele foi detido. Esse flagrante foi feito pela Polícia Federal. Esse homem de 42 anos de origem chinesa foi preso no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu com essa barra de ouro de 1 quilo. Essa barra estava escondida na bagagem de mão. Essa situação ela foi divulgada na manhã desta sexta-feira pela Polícia Federal, mas ela aconteceu no final da tarde de quarta-feira. Segundo a polícia, durante uma vistoria minuciosa na bagagem desse cidadão, realizada pelos agentes de proteção, o item foi encontrado em fitas plásticas escuras e papel alumínio. Ele estava enrolado. O passageiro, que tinha como destino o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, afirmou que tinha comprado a barra de ouro no Brasil pelo preço de US$ 69 mil, mas não apresentou nenhuma documentação ou mesmo a comprovação da origem do item. De acordo com a Polícia Federal, a prisão ocorreu pela prática do crime de usurpação de patrimônio da União, previsto no artigo 2, segundo, da Lei 8.176/91. Constitui crime contra o patrimônio na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União, sem autorização legal ou desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, diz a lei. Se responder pelo crime, o homem pode pegar até 5 anos de prisão, além de pagar multa. Lucian.
É, obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Vamos falar do apoio do Paraná, lá no Rio Grande do Sul. Acabou de chegar a primeira equipe de bombeiros do estado, que atuou na primeira semana lá no auxílio, no resgate às vítimas das enchentes nos municípios atingidos no Rio Grande do Sul. A Marina Prota conversou com esses bombeiros agora pela manhã, tem informações. Marina, que fala, claro, aqui pela CBN Curitiba. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos os ouvintes. Esse grupo de 34 bombeiros do Paraná que estavam atuando no Rio Grande do Sul chegou ontem à noite e falaram pela primeira vez sobre os trabalhos realizados. Foram 7 dias de força-tarefa em 5 cidades gaúchas. O chefe da força-tarefa, o capitão do Corpo de Bombeiros, Eduardo Huskinke, conta que teve que tomar decisões sobre quem salvar primeiro, tamanha a proporção da tragédia.
Eu acho que o principal desafio ali era durante os deslocamentos, então a gente fazia o contato com o posto comando e recebia uma missão específica. E durante o nosso deslocamento, as pessoas nos paravam e pediam ajuda. Então a gente tinha que avaliar a situação e verificar, ó, essa pessoa, se ela continuar nessa situação, em 4 horas ela vai morrer, a água vai chegar. Senão, se a resposta fosse negativa, a gente tinha que dizer não para ela naquele momento, para ir nessa outra missão que outra equipe viria para poder auxiliá-los a fazer a retirada. Era muito rápido, porque a gente estava deslocando para a situação lá em, na outra cidade, onde tinha rompido a barragem, e a gente tinha informação que a água estava subindo e tinha pessoas ilhadas já.
Ao todo, foram 962 salvamentos de vítimas em 7 dias. Somando a retirada de animais, foram mais de 1.000 resgates. Alexandre Betiol Ferelli é capitão e copiloto do helicóptero do BPMOA e contou que a imagem de um idoso agarrado em uma árvore foi uma das mais impactantes para ele.
No segundo dia em Lajeado, de uma família que estava em elevados níveis, né, de hipotermia, em cima de um telhado de uma casa, 2 idosas e um rapaz, e depois o resgate do pai, né, do marido, esposa e pai de uma dessas vítimas, que estava mais de 2 dias em cima de uma árvore ali, com correnteza abaixo, também elevados níveis de hipotermia. Assim que nós resgatamos eles, né, após o desembarque ali da família dele, depois que ele desembarcou no posto de comando lá em Lajeado, ele falou que havia se alimentado de 2 goiabas que estavam ali no... na árvore, e relatou pra gente assim: eu sabia que vocês viriam me resgatar. Isso pra mim foi muito marcante.
Uma nova equipe do Corpo de Bombeiros foi enviada ao Rio Grande do Sul com 38 agentes paranaenses. No primeiro dia de trabalho deles, nesta quinta-feira, foram 2 vítimas salvas e 3 animais. Os resgates agora devem ser menos frequentes e as atividades vão estar mais focadas na distribuição de donativos e encaminhamento da população, Luciana.
Muito obrigado, Marina Prota, pelas informações. Esse primeiro momento foi o de resgate, logo após o acontecido, né? A água subindo naquelas proporções, as barragens que se romperam, e agora começa então esse trabalho mais de auxílio, de atendimento, de entrega de donativos, esse recomeço, de fato, para essas famílias. Infelizmente, nesse momento, chove lá no estado do Rio Grande do Sul, e a gente imagina que, quando chove, né, no estado, o nível da água deva subir novamente. Já havia baixado no dia de ontem, né, após alguns dias de estiagem, o nível das águas baixou, de uma forma geral no Rio Grande do Sul, mas agora volta a chover no estado gaúcho. Nesse momento, 113 mortes confirmadas no Rio Grande do Sul e 146 pessoas desaparecidas. As enchentes que atingiram 1 milhão e 900 mil pessoas em 435 municípios gaúchos. Mudamos de editoria, vamos falar de política, porque o Supremo Tribunal Federal começa a julgar o ex-prefeito e ex-deputado estadual Joselito Canto. O político tenta voltar a ser elegível e recuperar o cargo de deputado federal. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná na nossa rede. O julgamento do ex-prefeito de Ponta Grossa e ex-deputado estadual Joselito Canto no Supremo Tribunal Federal, STF, começa nesta sexta-feira. A análise é o último recurso de Joselito para voltar a ser elegível, recuperar o mandato como deputado federal e se colocar como pré-candidato à Prefeitura de Ponta Grossa. A votação ocorrerá por meio do plenário virtual. A expectativa é de que a decisão final seja proferida até a próxima sexta-feira, dia 17 de maio. O processo envolve 5 ministros do STF. Joselito precisa de pelo menos 3 votos favoráveis para garantir a elegibilidade e ainda neste ano poder se candidatar a prefeito de Ponta Grossa. A eleição para o cargo de deputado federal foi impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná uma semana antes das eleições de 2022. Apesar da decisão desfavorável em primeira instância, o nome de Joselito seguiu na urna e ele foi eleito com a maior votação de um candidato em Ponta Grossa. Ele recorreu para tentar voltar ao cargo ainda no ano passado, mas não conseguiu e agora vai para essa tentativa no STF, que hoje é preenchido o cargo de Joselito Canto na Câmara Federal pelo ex-governador Beto Richa. Joselito não pôde assumir o cargo devido a uma ação movida pelo deputado federal licenciado, também de Ponta Grossa, Sandro Alex, do PSD, hoje secretário de governo do Ratinho Júnior, governador do estado. Ele solicitou a impugnação da candidatura devido a uma condenação que Joselito teve datada de 2013. Na ocasião, Joselito foi sentenciado por ter empregado um policial como segurança pessoal durante o mandato como prefeito de Ponta Grossa no início dos anos 2000. Joselito já cumpriu o prazo de inelegibilidade e, no entanto, não havia pagado a multa. Pagou a multa e agora fica a discussão se o período de inelegibilidade começaria a valer depois da multa ou não, a partir da data de condenação. Volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Manuel, pelas suas informações. E com elas nós encerramos o CBN Paraná desta sexta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia ao longo desta semana. E um ótimo fim de semana para você.